Petverso, o podcast paralelo à sua comunicação. Organização Pet Letras UFGB.
A ciência diz o que é o homem, mas a literatura é o próprio homem.
Napoleão Bonaparte.
Napoleão Bonaparte. Bem-vindos a mais um Petverso. Hoje a nossa conversa é com o graduando em letras da UFGB, Leonardo Lopes. Leonardo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui.
Muito obrigado pelo convite.
Hoje nós vamos falar de estudos clássicos. Você que é versado em estudos clássicos, né, o melhor estudante de estudos clássicos que nós temos hoje no Mato Grosso do Sul, um exemplo de estudante. O que são os estudos clássicos?
Bom, os estudos clássicos são uma disciplina acadêmica que tenta trabalhar o texto antigo como um material de estudo. Ele tenta pegar aquilo que é tradicional e tornar cultural, através do ensino, estudando literatura grega e latina.
Uhum. E de qual período vai, assim, a...
Bom, os estudos clássicos, eles discorrem sobre um período temporal muito longo. Eles vão com os estudos homéricos, o texto homérico está em 800 anos antes de Cristo, e chegam até o início da Alta Idade Média, no século IV, depois do fim do Império Romano.
Qual que é o ápice, assim, da Antiguidade Clássica?
Bom, a Antiguidade Clássica, a gente divide ela em literatura grega e literatura latina. Quando a gente fala de literatura grega, nós podemos colocar esse ápice naquilo que é o chamado período clássico mesmo, que vai do século VI, final do século VI, até as conquistas de Alexandre o Grande, no século III. Quando nós falamos de literatura latina, de língua latina, esse ápice é mais ou menos do ano 100 a.C. até o ano 50, que é o período dos grandes escritores, grandes poetas, Cícero, Virgílio, Ovídio, Horácio. Mas são os maiores nomes da literatura latina.
Uhum. Quando a gente fala de estudos clássicos, a gente lembra muito da Jornada do Herói, né, que nasce nesse período aí. Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente.
Bom, o termo Jornada do Herói, ele foi cunhado pelo Joseph Campbell, que escreveu um livro sobre isso. E ele começou analisando a literatura que era produzida na Babilônia, porque ele está no século XIX. E no século XIX, século XVIII, foi onde foram descobertas algumas tabuinhas de argila babilônicas contando o épico de Gilgamesh. Então, os franceses fizeram a primeira leitura disso, fizeram a primeira tradução, fizeram os primeiros estudos sobre literatura babilônica, a poética que era feita na Mesopotâmia. E a partir disso, o Joseph Campbell vai trabalhar essa jornada do herói, levando ela por um caminho literário. Ele vai usar os grandes textos do Ocidente e vai mostrar que tem um fio condutor que passa por todos eles, e seria essa jornada do herói. Ele vai trabalhar isso no épico de Gilgamesh porque era o texto mais antigo, e ainda é o texto mais antigo conhecido que nós temos. Ele é mais ou menos de 4 mil anos atrás, entre 4 mil e 5 mil anos atrás, 3 mil antes de Cristo. E ele vai passar do Gilgamesh para a Odisseia de Homero, porque aquilo que nós temos na Ilíada, por exemplo, que é um texto que ele também poderia ter utilizado, é um texto muito mais plural, são vários personagens, e por mais que o texto trate de Aquiles, a jornada do herói não se aplica totalmente a ele, porque há outros personagens muito importantes no épico. Ele usa a Odisseia porque a Odisseia é justamente a história de Odisseu, é o périplo dele saindo de Troia, que foi tomada, destruída, até ele chegar em Ítaca. E todo o percurso que ele faz é muito semelhante ao percurso que o próprio Gilgamesh faz na Mesopotâmia, dentro de uma outra mitologia, de uma outra cultura. A tradição coloca eles dois no mesmo lugar. Eles são heróis que viajam buscando alguma coisa diferente do que tem. Odisseu tinha conquistado Troia. Ele é o responsável por tomar a cidade, por engendrar o cavalo, por colocar homens dentro dele. Ele era o grande herói daquele momento da guerra, do final. Mas ele precisa voltar para casa, porque ele é o herói que não tem o que ele quer, que é a sua família, sua esposa, seu reino, sua casa. E o Gilgamesh está buscando a imortalidade. Então ele sai da sua cidade, que é Ur, que ele havia fundado, e ele vai até os confins do mundo buscando uma planta da imortalidade que pudesse fazer com que ele vivesse eternamente junto com seus amigos, com a sua família. E é justamente essa busca que coloca eles no mesmo lugar. O herói sempre busca alguma coisa. Ele não pode ser estático. Ser estático é característica de personagens secundários. Eles não vão para lugar nenhum. Eles passam pela trajetória de um personagem principal.
Essa Ur aí é a mesma Ur da Bíblia?
Sim, é a mesma Ur dos caldeus, de onde sai Abraão.
Entendi. A Bíblia, inclusive, tem tudo a ver, né, com estudos clássicos.
Sim, sim. Na realidade, o Épico de Gilgamesh é o primeiro texto que nós temos a trabalhar a questão de um dilúvio, de aquilo que seria um proto-Noé com a sua família, colocando animais num barco e fugindo de um dilúvio. A diferença é que no Épico Babilônico, as proporções são muito menores. Na Bíblia, o dilúvio é universal, ele cai na terra inteira, e Noé para nos montes de Ararat. Quando nós temos isso no Gilgamesh, a ideia que se tem é de que é muito mais uma cheia do rio Eufrates. Mas isso é comum na literatura e na cultura, essa coisa de aumentar um evento. Quando nós temos, por exemplo, o Pedro Américo pintando Dom Pedro I, ele pinta ele sobre um cavalo branco com a espada. E nós sabemos que a realidade foi muito diferente disso, mas Pedro Américo está pintando muito depois do acontecido. Então é comum a literatura e na cultura aumentar os fatos e deixar tudo com um brilho muito mais heróico.
Bem teatral, né?
Bem teatral.
E o teatro nasce nessa época?
Sim, o teatro ele nasce dentro do período clássico. Já a literatura grega ela é dividida em período arcaico, que vai de 800 até 600, final do século VI. Aí tem o período clássico, que é o que eu falei, que vai do final do século VI até as conquistas de Alexandre. Depois nós temos o período helenístico, que é do século III até o século I, depois da nossa era. E depois nós já chegamos num período de declínio, que é quando começa a Alta Idade Média. Bom, o teatro vai começar na Grécia, em Atenas, como uma forma poética durante o período clássico. Então nós vamos ter... Começa com pequenas apresentações, com um ator só, recitando um poema com uma máscara. A máscara é o que gera o teatro, é a personificação de uma outra entidade numa pessoa que está dentro do culto de Dionísio. Porque o vinho é o responsável por essa alteridade, por levar até o outro, o indivíduo. Então é essa poética de um homem só, eram sempre homens representando com uma máscara, e isso vai chegar no que é o teatro ático, que nós vamos ter os grandes autores como Sófocles, Eurípides e Ésquilo, e depois a comédia de Aristófanes, Menandro, na Comédia Nova. E esse teatro vai ser responsável por preservar muito do que nós temos de literatura clássica, de mitologia. Por mais que nós saibamos assim, que Sófocles escreveu dezenas de peças, Eurípides dezenas de peças, Ésquilo também muitas peças, por mais que tenha sobrado pouco da obra deles, ainda é muito do que nós temos de literatura clássica greco-latina. O teatro é onde nós temos a maior preservação de obras. São 17 obras de Eurípides, são 7 de Ésquilo, 7 de Sófocles, e isso é muita coisa para 5 séculos antes de Cristo.
Esse termo teatro ático, ele vem de onde?
Bom, ele é chamado de teatro ático porque a Grécia era dividida em regiões. Existia a Eólia, a Jônia e a Península Ática é onde estava Atenas. Então todo esse teatro, por mais que acontecessem manifestações teatrais em outras cidades, nós sabemos que existiam outros teatros, esse teatro ático era feito em Atenas. E como Atenas era o centro político, cultural, religioso de toda a Grécia, onde estavam os maiores governadores, então é por isso que se preserva essa importância de Atenas e do teatro ático. Nós sabemos que ele acontecia em outros lugares, mas não sobreviveu textualmente. Né?
A maioria das histórias nos estudos clássicos, nas histórias clássicas, são interpretadas por homens, né? Os homens são os principais protagonistas. E como é que fica a figura da mulher?
Bom, a figura da mulher, isso desde o início da literatura, se nós pegarmos aqui o texto mais antigo que é o Épico de Gilgamesh, a mulher é sempre secundária. Ela tem esse papel quase que diminuído. No começo, ela é sempre a coadjuvante, ou nem isso, é essa personagem de passagem. Mas a mulher, ela tem esse papel diminuído dentro da literatura clássica porque existia uma poética focada no homem, porque o homem era quem estudava, era quem era alfabetizado, a literatura era produzida para ele e por ele. Quando nós pensamos, por exemplo, no próprio teatro ático, até hoje existe uma grande questão se as mulheres assistiam teatro, se elas eram permitidas a entrar dentro dos estádios onde haviam as representações. Então, toda essa poética criada do texto literário, ela era focada na figura do homem. Por isso que ele é o personagem principal. É o homem falando de si mesmo, o tempo todo, para homens. E quando nós temos essa figura da mulher, por exemplo, Se nós pensarmos, por exemplo, na prostituta do épico de Gilgamesh, que é a responsável por tornar o homem homem, o épico trata de Gilgamesh e seu amigo, que é Enkidu. Enkidu começa como um animal no pasto. Então ele tem contato com a prostituta, ela dá banho nele, ensina algumas coisas pra ele, e aí ele se torna um homem. Então o papel dela é seminal, mas no poema ela é diminuída. Ela é a prostituta que tá no canto da cidade, que não é parte do todo. Quando nós vamos para a literatura grega, nós já temos essa mulher com um papel um pouco mais importante, mas de um ponto de vista diferente. Ela não é coadjuvante, mas quando ela tem um papel importante, é sempre um papel do erro. Quando nós temos Helena de Troia, por exemplo, ela é rainha de Esparta, casada com Menelau. Ela é filha de Zeus, é uma semideusa. E ela tem toda a beleza em si. Ela é a mulher mais bonita do mundo. Só que ela é usada pelos deuses. E os deuses colocam ela nesse lugar de erro, porque fazem com que ela aceite ser levada para Troia, mesmo sendo casada. Então, ela que é a personagem feminina mais importante do poema, enquanto humana, não como as deusas, ela é a encarnação do erro. E esse vai ser um estereótipo reproduzido em toda a literatura clássica até muito pouco tempo atrás. Da mulher sendo esse ser vilão, esse ser diferente, atroz, ele não é o homem. O homem tem o falo, ele tem a autoridade, e a mulher é essa não autoridade, é esse lugar diferente.
E os erros dos homens, como são retratados?
Bom, os erros dos homens sempre são culpa dos deuses, que são muito mais poderosos. Então os homens não poderiam não errar, sendo os deuses que condenam eles ao erro. Quando nós temos a figura de Édipo, por exemplo, Édipo mata o pai, se casa com a mãe, tem filhos com ela, vê ela se suicidar quando descobre o erro, mas tudo é um joguete do destino. Ele não poderia não errar daquele jeito, porque aquilo foi decretado pelos deuses, as parcas tinham decidido o destino dele, e ele havia sido profetizado como o homem que antes de nascer já casaria com o pai, mataria o pai, casaria com a mãe, e estava condenado àquele destino. Ele não poderia não fazer aquilo. E isso se reproduz em todo o restante da literatura clássica. Quando nós temos, por exemplo, Aquiles, é dado duas escolhas para ele. Ou ele pode continuar na guerra e ser imortal, ter um nome que seria cantado pelas eras, ou ele poderia voltar para casa e ser esquecido para sempre. Ele poderia viver velho, ver os filhos, ver os netos, os bisnetos, mas ele seria esquecido depois disso. Então ele escolhe, mas ele escolhe porque os deuses dão duas opções para ele que são óbvias. Todo homem quer ser eterno. Porque na literatura grega nós temos a figura das musas. As musas são as responsáveis por eternizar os homens. Elas são filhas da deusa memória. Então elas, como filhas da deusa memória, elas precisam fazer com que os homens sejam eternos. Os homens que podem ser eternos. Os homens. E aqui com um H minúsculo, o homem mesmo.
Naquela época também a gente sabe que tinha muito intercâmbio cultural naquela região, né? Muitos povos ali se encontrando. Como que o estrangeiro era retratado?
Bom, esse intercâmbio cultural ele acontece de várias formas. Nós temos, por exemplo, algumas evidências de linguistas que percebem influências da língua e semelhanças entre o hindu, entre o grego e o latim. Porque existia uma matriz comum entre essas línguas. E quando nós falamos de uma matriz comum da língua, nós também podemos pensar numa matriz comum da cultura. Então, nós temos histórias semelhantes, a construção da língua é muito parecida. E esse tipo de intercâmbio vai acontecer entre Grécia e Egito, Magna Grécia e a Grécia, Magna Grécia no sul da Itália, entre aquilo que hoje é a Índia e a Grécia, a Babilônia e a Grécia. Então, existiam matrizes comuns nesses lugares. As histórias perpassavam. Quando nós pensamos num lugar comum de visão do estrangeiro, nós podemos pensar em alguns pontos. Heródoto, no século IV, vai escrever um livro chamado Histórias. Ele é dividido em 9 partes. Na terceira parte, ele vai falar dos citas. E quando ele trata dos citas, ele vai mostrar eles como homens muito livres. Eles não tinham leis, eles não tinham cidades e viviam muito bem com isso. Mas Heródoto vai questionar a questão deles não terem um governo como o único ponto que inferioriza eles aos gregos. Porque os gregos tinham esse comando e por mais que eles não fossem livres, eles tinham a garantia de uma ordem. Então, primeiro em Heródoto, o bárbaro é visto como alguém que tem algumas qualidades, portanto é ainda tolerável de algum modo, mas que peca por não ter a ordem grega. Ele não tinha a aparência de um homem civilizado. Quando nós vamos chegar depois na Comédia Velha de Aristófanes, no século V, um pouco antes de Heródoto, a visão era outra, porque Heródoto está vendo as coisas de um ponto de vista muito mais universal. Então ele diverge dos outros autores da época dele. Porque em Aristófanes, o estrangeiro é visto como um motivo de riso, ele é o ridículo. Em algumas comédias de Aristófanes, o estrangeiro, o megarense, por exemplo, que era alguém do interior da Grécia, que não estava perto da Ática, ele é criticado pelo seu sotaque, ele é criticado pelo jeito que ele se veste. Então, alguém que, mesmo estando na Grécia, mas por ser de um lugar um pouco mais afastado do centro, já era motivo de riso. E havia também a crítica, por causa da dialetação do grego, o grego clássico era dialetado entre jônico, eólio e ático, e o dórico, e esse tipo de variação dialetal também era motivo de preconceito. Então, quem não falasse o grego ático, talvez não fosse tão digno de ser escutado. Quando o Luciano de Samosa, tão um autor que já está ali no século III, depois da Era Comum, ele chega da Síria, em Atenas, como um homem que está ali no final do Império Romano, na periferia do Império, mas que estava num lugar que se falava grego. O grego dele era diferente do grego ateniense, então ele é ridicularizado no começo. Depois ele vai ser o grande orador do período, mas por quê? Porque ele aprendeu o grego ático como se devia aprender, então ele começou a ser digno de ser escutado. E isso era muito notado, porque a língua era a manifestação humana. Foi a partir do século V, quando nós temos uma difusão assim, profunda da escrita, a fala também se torna muito importante. Representar na fala esse tipo de escrita. Eles queriam que as pessoas falassem de um jeito muito mais correto, muito mais semelhante àquilo que o todo produzia. Então, esses autores colocavam na linguagem um preconceito muito grande contra os bárbaros. O fato dos egípcios não terem uma língua escrita, mas os hieróglifos, que eram representações simbólicas, era visto como uma questão de inferioridade. A questão de muitos povos não terem escrita também era uma questão que gerava preconceito, porque, bom, a língua e a escrita é o que nos fazem civilizados. Se eles não têm escrita, por mais evoluídos que eles sejam, eles não são civis. Uhum. Eles não podem ter essa cidade, eles não podem construir o poder, eles não podem participar daquilo que é a sociedade criada pelos gregos ou algo parecido.
Um preconceito linguístico generalizado sim, vem dessa sim, época
sim,
já.
Sim, começa então. A partir do momento que você tem uma escrita, o preconceito linguístico também começa. Uhum.
Não tem como a gente falar de estudos clássicos sem falar de Platão, Aristóteles, né, que são a base,
sim.
Assim, até uma relutância porque é quase óbvio, né? Mas queria que você falasse um pouquinho desses dois.
Não tem como não pensar em Aristóteles e Platão se nós falamos de estudos clássicos. Por dois caminhos muito diferentes. Aristóteles vai ser a pessoa que vai teorizar sobre tudo. A escola que Aristóteles funda, o grupo dos peripatéticos em Atenas, eles são responsáveis por uma categorização do mundo. Aristóteles funda várias das disciplinas que nós temos hoje. A biologia, ele categoriza a astronomia em textos que hoje nós já perdemos, mas nós sabemos que ele produziu, que a escola dele produziu. Ele vai pensar o texto, vai pensar a lógica, vai pensar a matemática, vai pensar na poesia, na fala. Ele vai pensar no caminhar de animais, em questões metafísicas da alma. Então, Aristóteles é o grande fundador de várias correntes de pensamento, de várias disciplinas que hoje nós conhecemos como disciplinas acadêmicas e teóricas. E ele vai colocar a retórica e a poética dentro dessa categorização universal. Então ele vai escrever a retórica e a poética versando sobre o verso, vai falar daquilo que é feito em poesia, e a retórica, que é o que fala de tudo, que é prosa. Então é uma grande divisão. Na retórica ele vai tratar de textos que são um pouco mais sérios, menos artísticos, mas que ainda têm um tom artístico. E na poética ele vai tratar daquilo que é pura arte, criação e invenção do homem. Já Platão tem uma visão muito diferente das coisas. Platão está tentando aquele mundo ideal, então para ele vai fazer uma crítica do texto do ponto de vista da realidade, que quer interpretar o mundo como ele é de fato. Aristóteles vai falar na poética que a poesia e a literatura diz como as coisas poderiam ser, não como elas são. Já Platão vai defender que a literatura diga as coisas como elas são. Ele vai criticar até, por exemplo, a pintura, porque a pintura é uma representação terciária das coisas. E ele vai dizer que a literatura é uma representação secundária, porque nós já vivemos num mundo de representações. Esse não é o mundo real, esse é o mundo falho, com erros, com sombras. Então, a crítica platônica vai fundar uma visão das coisas ideais. Isso vai ser usado depois, essa questão de amor platônico, vai ser recuperado depois no romantismo, e vai ter a visão aristotélica, que é muito mais próxima da que nós usamos hoje, que é não pensar o texto se ele é bom ou ruim, mas dizer como o texto é. Olhar nos pormenores, nas categorias do texto, em como ele é dividido. Então, por isso que ele é um grande fundador do pensamento teórico literário.
É aí que nasce a crítica literária.
Sim, Aristóteles, na Poética, ele precisa elencar qual que é o texto que está representando melhor o gênero. Então, ele precisa fazer uma categorização, mostrar como as coisas funcionam. Quando ele pega, por exemplo, o Teatro Ático, que é um pouco anterior a ele, ele vai dizer, bom, o Édipo de Sófocles é uma peça perfeita porque ela representa melhor aquilo que são as categorias do texto. Ele divide melhor o texto teatral, ele tem as partes mais exatas, a híbris está melhor representada, o erro trágico está melhor representado por Sófocles. Então ele faz toda essa construção e ele, nesse exercício de mostrar quais são as partes, de dividir o texto, de apontar defeitos, qualidades, aí está fundada a crítica literária.
Uhum. A literatura fantástica também vem nessa época, né? Hoje tem tanto estudo em cima da literatura fantástica, eu queria que você falasse também como que ela surge.
Bom, nós podemos voltar até Heródoto também. Nos 9 livros da história, ele vai fazer um périplo pelo que era o mundo conhecido. Quando ele vai falar do mundo conhecido, ele vai falar de alguns pontos que são tão distantes que nós só podemos imaginar como ele é. Ele vai falar de ilhas com homens que comem flores, vai falar de ilhas onde tem seres humanos com uma perna só, e isso já vai dar uma base para aquilo que é o imaginário grego. Se nós pensarmos, por exemplo, nos mapamundis que foram feitos na Idade Média, com monstros no mar, com grandes ilhas perigosas, lugares que você não podia chegar, isso começa em Heródoto, porque ele vai mostrar esses lugares estranhos, com pessoas estranhas, que fazem coisas estranhas. Ele vai falar de centauros no final do território dos citas, vai falar de monstros que habitam os rios do Egito, e tudo isso vai alimentar o imaginário grego e aquilo que era a produção literária deles. Quando nós chegamos de novo em Luciano de Samosata, ele vai dar um grande passo além de Heródoto. Porque Luciano vai ser base para aquilo que nós conhecemos como literatura fantástica e literatura de ficção científica. Porque ele vai ser o primeiro a pensar, por exemplo, em você mandar humanos para a Lua. Isso no século III da nossa era. Quando Luciano escreve um texto em que dois personagens gregos são enviados para a Lua, conhecem o rei da Lua, vão lutar contra o rei do Sol e vão voltar para a Grécia contando grandes maravilhas. O texto se chama Uma História Verdadeira, o nome do diálogo que ele cria. É talvez a maior obra dele. E isso vai ser lido por gente como Thomas More, que vai escrever A Utopia. Jonathan Swift vai ler, vai criar As Viagens de Gulliver, falando de ilhas com pessoas gigantes. Tudo isso são pessoas que estão ali no século XV e XVI, lendo as primeiras edições impressas desses textos gregos. Porque a imprensa tinha sido criada há pouco tempo, eles estavam editando tudo que era possível editar de literatura grega e latina, porque só existiam em códices, os códices eram feitos de papel velino, papiro, e estavam lá se destruindo. Então eles editaram o máximo possível. Quando em 1453 Constantinopla é tomado pelos turco-otomanos, existe uma fuga gigantesca de intelectuais bizantinos, que eram os maiores nomes dos estudos clássicos na época. Só que não havia diálogo. Esse tipo de conhecimento não circulava, tinha as muralhas de Constantinopla, esse conhecimento estava guardado lá por monges e eles ficavam só copiando de novo os livros e fazendo anotações nas margens. Então, os turco-otomanos invadem a cidade, diferente dos cristãos, eles não matam todo mundo, eles deixam os intelectuais fugirem com seus livros. Eles estão saindo ali do Ponto Euxino, perto da Ásia Menor, e fogem todos para a Itália. Então, eles com todo esse conhecimento clássico chegam na Itália no final do século XV, e aí está fundado o Renascimento, onde você volta ao período clássico, se refunda a Academia Platônica em Nápoles, as academias surgem por aí também, algumas das mais importantes da Itália. E esse pessoal, Molière, Cyrano de Bergerac, o Jonathan Swift, o Thomas Moros, eles vão ler esses textos nas primeiras impressões. Então eles vão tentar reproduzir isso, assim, dando um fôlego novo, uma cor nova ao que era o texto clássico. E aí vai surgir as viagens de Gulliver, o Timon de Atenas, de Shakespeare, por exemplo, é baseado em textos de Plutarco, das biografias que ele escrevia. Ele pega a biografia e faz uma peça de teatro sobre isso, e é uma das melhores peças de teatro dele. O Cyrano falando dos Impérios da Lua também, o Júlio Verne que vai ler o Cyrano, vai falar da viagem da Terra à Lua, vai falar da Ilha Misteriosa, as grandes viagens épicas que os personagens dele fazem, são todos inspirados em literatura clássica grega, latina. Continuando a falar de literatura fantástica, tem uma coisa muito interessante aí, chegando na literatura latina, é que as primeiras histórias de fantasma que nós vamos ter vão ser escritas por Plínio, no século I. Ele escreve 3 histórias de fantasma, porque ele quer contar como a alma acontece. Ele escreve uma grande enciclopédia chamada A História Natural, e Plínio vai tentar categorizar o mundo nesse sentido aristotélico. Ele vai tentar mostrar como as coisas são. Então ele fala de minerais, de árvores, de como se planta, vai falar do ser humano, de como nós funcionamos. E quando ele vai falar da alma humana, ele sente a necessidade de falar dos espectros, dos fantasmas. Então ele conta 3 histórias de fantasma, porque uma não é suficiente. Conta de um fantasma que assombra um homem que está fugindo de Tebas. E isso vai ser material lido. A questão é que nós não nos lembramos que esses autores trataram disso antes. Então parece que as coisas surgiram ontem, no século XIX.
Mas ele trata como fantasmas o quê? Ele metaforiza um estado de sentimento, assim?
Ele está tratando da alma humana. Então ele vai dizer, bom, a alma é eterna. Ele vai voltar àquela velha questão platônica. A alma é eterna? Aristóteles fala disso na Metafísica também. Se a alma é eterna, onde ela fica? Pra onde ela vai? Então ele vai falar dessas histórias de fantasma pra dizer, bom, talvez a alma fique por aqui andando entre as pessoas, talvez ela vá pra um outro lugar, talvez ela fique lá nos Campos Elíseos ou vá pro Hades, mas existem histórias de que as almas estão aqui, então por isso que ele conta essas histórias de fantasma pra mostrar que nem tudo é tão perfeitinho como Platão tinha indicado ou como Aristóteles tinha pensado.
Ok. Hoje a gente tem muitos filmes, né, sendo produzidos, assim, Jornada do Herói. Queria que você falasse das ressonâncias clássicas nas produções de hoje.
Bom, o cinema deve muito à literatura clássica. Grandes diretores de cinema normalmente são gente que lê muito e conhece muito de literatura. É aquele velho ditado, né? Nada se cria, tudo se copia, e o cinema é o principal exemplo disso. Quando a gente pensa em cinema, eu pensei em um filme, Matrix, que é um filme muito conhecido, muitas pessoas assistiram, um clássico do cinema já. E nesse filme existem algumas cenas que são muito típicas, principalmente da Ilíada de Homero, com a qual nós podemos fazer muitas relações. Homero, no comecinho do poema, está tratando da invasão que aconteceu, que os gregos fizeram nas praias de Troia. Então, ele fala de lanças sendo atiradas e o poema se constrói numa plasticidade que faz aquilo ficar em câmera lenta. As setas voando, passando por cima do ombro das personagens, Aquiles desviando de flechas, e Homero, no século VIII, faz isso acontecer em câmera lenta, num poema épico, em datílicos alexandrinos, e consegue construir isso de um jeito tão incrível, que depois se você lê o poema, assiste o filme, você vê que a inspiração daquilo é clara. Porque quando nós vemos o Neo desviando de balas, em câmera lenta, 6 balas passando por ele, aquilo é Homero, aquilo tá acontecendo na Ilíada, aquilo acontece sempre. Homero tá sempre escrevendo esse tipo de cena. Existe uma outra cena muito clássica no cinema, quando o personagem morre e a câmera toma o ponto de vista de quem tá morrendo, e os olhos se fecham, e a câmera fica preta. Esse tipo de cena também é descrita por Homero. Ele descreve isso em vários momentos da Ilíada. Dos olhos se fechando, de tudo ficando escuro, das coisas escurecendo lentamente. Ele fala da morte cobrindo com um manto negro os olhos de quem tá partindo, do guerreiro que caiu. Isso é um tópico que sempre volta. E se nós pensarmos, por exemplo, na jornada do herói e de como ela chega do épico de Gilgamesh até hoje, nós temos reflexos disso no Harry Potter, nas histórias do Tolkien, como o Hobbit, o Senhor dos Anéis, no Silmarillion. Tudo isso está mostrando um personagem que precisa fazer alguma coisa e isso chega até nós. Quando nós pensamos, por exemplo, no David Copperfield, nos grandes romances de formação, Jane Eyre, nós temos uma personagem e nós acompanhamos ela do início até o fim, até ela chegar a um certo ponto da sua vida. Quando nós pegamos, por exemplo, o Julian Sorrel, do Vermelho e o Negro, do Stendhal, todos esses grandes romances do século XVIII, XIX, do século XX, que vão tratar de uma personagem, vão levar ela até o fim, tudo isso faz parte dessa grande corrente que começa com Gilgamesh, de um personagem que está buscando alguma coisa e que ele vai ser acompanhado por esse narrador, que vai ver ele do início até o fim da vida ou até o fim da carreira dele.
É, mudando da água para o vinho, assim, já caminhando para o final, a sexualidade também perpassa nessas narrativas e de uma perspectiva diferente da que a gente tem hoje.
Nós temos a ideia de que só se trata de homoafetividade, de transexualidade hoje. Parece que isso é um assunto muito recente. Mas, na realidade, nós temos autores muito antigos tratando disso. Dentro da história de Édipo também, tem o grande vidente da história, e ele é dito que ele foi transformado em mulher e teve 7 anos nessa condição, e depois foi transformado em homem depois de ter tido uma filha, de ter engravidado. Então, dentro do mito de Tiresias, que é esse vidente, ele é demonstrado como essa personagem que pode ter a visão dos dois lados, porque ele foi mulher e ele foi homem, e isso é muito trabalhado em alguns poemas. Quando nós pensamos, por exemplo, na sociedade hoje, refletindo padrões que estão tentando estudar a homoafetividade do ponto de vista gay, lésbicas, isso é tão antigo quanto a própria literatura, porque no épico de Gilgamesh, eles também são quase um casal. Os dois heróis são quase um casal. Eles se amam profundamente. Quando nós chegamos, por exemplo, numa poeta do século VII, chamado Safo de Lesbos, a palavra lésbica vem daí, da ilha dela, porque ela tinha fundado uma escola que era só para mulheres, e Safo escreve diversos poemas falando que ama algumas mulheres e que está muito triste porque ela vai embora, porque é o grande amor da vida dela, aquela mulher. Esses poemas chegam até nós, eles são do século VII a.C., o século VI, E já tratando dessa temática, dentro da Antologia Palatina, que é um grande compilado de poesia grega, que foi criado mais ou menos no século II antes da nossa era, existe um poeta chamado Estratão de Sardes, que escreve diversos poemas para homens, falando de paixão, de amor, de relação sexual. Quando nós vemos, por exemplo, nas grandes ruínas das cidades romanas, como Pompeia, Herculano, cidades que foram cobertas pelo Vesúvio, foram descobertas diversas pinturas em prostíbulos, em casas, de relações homossexuais, de homens se deitando com homens, tendo relações, de mulheres com mulheres, e tudo isso não é que era normal, mas era totalmente aceitável. Existiam pichações, inscrições nas paredes falando sobre isso, de homens que se declaravam para homens, mulheres se declarando para mulheres, poetas fazendo textos apaixonados sobre o amor homoerótico. Isso vai chegar em Horácio depois. E esse Horácio vai ser podado por esse tipo de manifestação na Idade Média. A Idade Média vai fazer aquelas grandes cartilhas de ensino, e eles colocam Horácio como o grande expoente da língua latina em poesia. Ele é o grande referencial para quem quer aprender latim. Só que a Igreja Católica podava alguns poemas dele. Colocavam as odes para serem estudadas, as cartas, mas cortavam trechos que falavam disso. Porque esses grandes poetas, que são referências até hoje, eles eram poetas que tratavam desse tipo de temática com a maior naturalidade do mundo.
Então a academia hoje ela escolhe as representações que vão servir de parâmetro para os estudos clássicos, né?
Eu acho que a academia escolhe aquilo que o sistema deixa ela escolher. Porque nós vivemos num mundo capitalista, num ocidente que preza por uma visão da praxis, você tem que praticar a teoria e teorizar sobre a prática. Quando a gente trata disso, todo esse sistema educacional que é construído coloca a academia num lugar onde ela precisa escolher o que pode ser praticado. Então você lê, no máximo, Homero, para entender como uma história é construída, para ver aquilo que é mais ou menos a referência de todos os outros autores, porque todos vão falar dele. Tem um autor fantástico do século I, chamado Pseudo-Longino. Ele vai escrever um texto chamado Do Sublime. Ele vai dizer que todos os escritores estão lutando com Homero. Todos os que estão escrevendo depois dele têm que ter ele como referência, porque é ele que está na retaguarda. Você precisa superar ele. Então, a academia tem esse tipo de visão. Assim, você lê o que dá para ser praticado, o que vai fazer algum sentido. Todo o resto, que não tem uma aplicação prática no mundo, essas línguas estranhas que se falavam muito longe daqui, talvez não façam tanto sentido de ser estudadas. Essa literatura é vista como algo que não influencia tanto. Então, esse tipo de visão acaba castrando os estudos clássicos e legando eles assim, para um lugar marginal dentro da academia. Hoje em dia nós temos pouquíssimas pessoas estudando, isso está mudando um pouco agora, mas são poucas pessoas estudando, pouca gente pensando esse tipo de assunto e pouca gente, então, percebendo como isso tem continuidade no nosso mundo.
Tá. Já que a gente falou de parâmetro, eu queria que você falasse aquela historinha do parâmetro, a falta de parâmetro, né, nos estudos.
Bom, essa história eu escutei ela do professor Jacinto Lins Brandão, acho que é um dos maiores nomes dos estudos clássicos no Brasil, um sujeito fenomenal. E ele conta essa história que está no Hermótimo, do Luciano de Samosata. E é a história de um rei que tinha um mau hálito tremendo e que um dia decide que vai se deitar com uma prostituta. E a prostituta diz a ele, bom, você tem um hálito horrível. Eu não quero ficar com você, mas ela é uma prostituta e está longe. Como ele é rei e ela é uma prostituta de uma outra cidade, ele não pode fazer nada com ela, porque ela não é uma das suas súditas. Então ele volta no outro dia, junto com a sua corte, com seu séquito, e fica revoltado porque ninguém nunca tinha falado aquilo pra ele. As pessoas tinham medo porque ele era um rei e podia castigar as pessoas por dizerem que o rei tinha mau hálito. No final ele chega pra sua esposa e diz, por que você nunca me disse isso? Por que você nunca me disse que eu tinha mau hálito? E a esposa, muito inteligente, fala, bom, nunca fiquei com outro homem, achei que todos fossem assim. E essa é uma grande questão nos estudos clássicos. Quando a gente perde esse parâmetro de pensar que isso já foi trabalhado antes, para quem está fazendo literatura, para quem está pensando literatura, criticando literatura, não ter esse parâmetro clássico acaba sendo uma grande defasagem, porque você pensa que as coisas começaram ontem. E acaba cortando essa continuidade que existe. Você deixa de pensar em como essas coisas foram trazidas de tanto tempo atrás e chegaram até nós, como nós vimos, como outras sociedades viram, como isso foi trabalhado por outras pessoas em outros períodos, em outros lugares, e acaba empobrecendo o diálogo. Quando nós pensamos, por exemplo, em romance, o romance é uma coisa que ela é, dentro da academia, categoricamente pensada como um evento ali que começa com o Don Quixote, com Goethe. Mas não, o romance existe mais ou menos da forma que ele é hoje desde o século I. A gente já tinha isso feito como uma literatura periférica dentro do Império Romano, onde a gente estava escrevendo histórias em prosa, com acontecimentos que se sucediam do jeito que é um romance hoje. Então, essa falta de continuidade, a falta de percepção dessa continuidade afeta toda a crítica, toda a cadeia da academia. Porque as pessoas tendem a pensar que as coisas começaram no século XVIII, XIX, e isso não é verdade.
Já para finalizar, eu queria que você falasse da visão de Plutarco sobre a cultura clássica mesmo.
Bom, Plutarco foi um grande nome do pensamento ali do período helenístico. Ele era um grego que foi para Roma dar aulas de grego, de retórica. Então, nós temos que lembrar que a Grécia estava dominada por Roma. Grécia, que tinha sido aquele grande império com grandes pensadores, que tinham fundado várias escolas filosóficas, estava agora dominado por romanos, que eram carpinteiros, agricultores, que só tinham construído um exército muito bom, mas que tinham um pensamento medíocre. Então, Plutarco, que é um grego que chega nessa Roma e está se deparando com um lugar que não é o dele, ele precisa fazer uma defesa do que é o pensamento grego, do que é o pensamento clássico dele, da região dele. Tudo aquilo que vinha atrás dele. Bom, Plutarco vai tentando ensinar os romanos a pensar em grego. Ele vai elaborar biografias, ele vai sempre colocar uma biografia de um grego e de um romano lado a lado, fazer uma comparação entre elas, sempre puxando um pouco mais a sardinha para o lado dos gregos. E em um dos seus textos, ele vai voltar para Atenas e, falando para romanos, ele vai contar como é a Acrópole de Atenas, aquela que nós vemos hoje, o Partenon, no alto de uma montanha, os mármores brancos. E ele vai contar como era aquela Acrópole. Bom, ela foi fundada por Péricles no século V, depois dele ter tomado o tesouro da Liga de Delos, e ele rouba esse tesouro e constrói a Acrópole. Chama os maiores artesãos da época. Lísias, o maior escultor da Grécia, foi quem trabalhou para ele, os maiores arquitetos. Então aquilo era uma grande joia da Grécia. E Plutarco chega lá e vai descrever essa Acrópole. Ele vai contar que a Acrópole de Atenas, quando foi feita, no século V, parecia ser mais antiga do que era pela beleza que tinha. Mas na época dele, já durante o período do Império Romano, ela parecia ser muito moderna pela solidez que apresentava, tantos séculos depois. E isso, no final das contas, dá uma metáfora muito boa para os estudos clássicos. Porque são pessoas estudando uma língua antiga, uma cultura antiga, uma literatura antiga, mas que desde a sua época tinha sua beleza, por causa dessa beleza antiga que ela apresentava. Porque a literatura, nós temos que pensar que é uma tradição. A literatura é sempre uma tradição. Não no sentido de cópia, mas no sentido de continuidade. Então, ela tinha os estudos clássicos têm essa cara de coisa antiga, porque de fato é, mas porque tem uma beleza. E hoje, século XXI, no Brasil, ele tem uma modernidade pela solidez que ele apresenta, porque é algo que vem de muito tempo atrás. Isso teve tempo de se solidificar. Passou pela Biblioteca de Alexandria, passou pelos estudiosos alemães, franceses, chegou até nós pela mão dos catequizadores, que tentaram fazer com que isso fosse palatável para quem estava desse lado do oceano, que não tinha nada a ver com aquilo. Então, há todo um trabalho que concretizou esses estudos para fazer com que eles fossem, para que eles fizessem sentido para a gente. Então, isso é toda uma tradição muito concreta. E eu uso essa metáfora do Plutarco para dizer que eles continuam modernos justamente por essa firmeza que eles têm. Porque vem governo, vai o governo, tem dinheiro para projeto, não tem, os estudos clássicos continuam. Eles diminuem, aumentam, fazem sucesso ou não, mas eles continuam lá sendo importantes e tendo uma solidez que muitas outras áreas não têm por serem muito recentes.
É isso. Mas resumindo, né, de uma forma geral, para a gente trazer para o tema que é a nossa preocupação aqui, a importância dos estudos clássicos para o estudante de letras hoje. Resumindo a nossa conversa, qual é a importância dos estudos clássicos para quem estuda letras no Brasil hoje?
Bom, eu gosto muito de pensar o curso de letras por aquele que é o principal símbolo dele, que é a flor de lis. Ela tem três pétalas. São a linguística, a gramática e a literatura. O aluno de letras, ele deve sair do curso versado nessas três áreas, pelo menos tendo um básico bem concreto na mente dele. Ele deve ter fundamentos de gramática, de linguística, de literatura, independente da área dele. Se ele vai para o inglês, ele também precisa conhecer de literatura. Bom, quando nós pensamos em estudos clássicos, eles são essa grande base de onde as coisas partem. Se alguém vai trabalhar com literatura, com crítica literária, com literatura comparada, com leitura de gênero, com leituras sociais, com a visão marxista, com a visão estruturalista, os estudos clássicos são essa grande base que podem dar um bom fundamento para esse aluno para trabalhar. Quando nós pensamos em língua, linguística, gramática, tudo isso começa com gregos, romanos, indianos, pensando o texto, categorizando as palavras. Aristóteles é o grande fundador da gramática na Grécia, que vai dizer o que é substantivo, que nós usamos até hoje, o que é verbo, que nós usamos até hoje, o que é adjetivo. Ele vai pensar todas essas categorias que nós usamos até hoje. Então, voltar para Aristóteles, por exemplo, seria um bom momento para você ver qual linha você quer seguir, porque você pode partir dele para qualquer lugar da reflexão moderna sobre gramática e sobre linguística. Esse pensamento sobre os dialetos, que já eram uma reflexão que eles faziam, até hoje vai chegar na nossa sociolinguística, aquilo que nós estudamos hoje no curso de letras. Então, ter esse fundamento é fundamental, sendo bem redundante, para que o aluno tenha essa base sólida de para onde ele pode partir. Ele pode ir para qualquer lugar tendo esse tipo de conhecimento básico.
Então, é isso. Muito obrigado, Leonardo, pela sua participação. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui e até a próxima. Thank you.